Bem, já temos então o quórum, vamos começar a nossa reunião de hoje. A ordem de trabalhos é relativamente curta, portanto começaríamos pelo relatório do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, da apreciação e votação do parecer, portanto, sobre este relatório, que tem a ver com o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado João Paulo Feteira Pedrosa. Portanto, desde já, daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma matéria que já apreciámos há duas reuniões atrás, ou há três reuniões atrás, a propósito deste mesmo processo e deste mesmo caso. Na altura tínhamos sido remetido para parecer, ou melhor, tínhamos sido remetido para levantamento de imunidade por parte do Ministério Público e, portanto, nós devolvemos na medida em que se tratava manifestamente de uma incompetência funcional e, portanto, veio o pedido novamente formulado, desta vez pelo juiz de instrução, e, portanto, cumpre desta vez, efetivamente, apreciar o pedido de levantamento de imunidade. A matéria em causa diz respeito a declarações que o Sr. Deputado terá prestado a um órgão de comunicação social local e, na sequência das quais, foi apresentada queixa por alegada prática de crime de difamação agravada punido pelos artigos 180 e 183 do Código Penal. Analisado o caso e tendo em conta as finalidades e o escopo de proteção das normas que definem... Ah, já agora o Sr. Deputado, contactado para o efeito, pronunciou, não se tendo pronunciado, portanto, entende-se que usará da prerrogativa de pôr por escrito, portanto, não se tendo oposto ao levantamento da imunidade. De qualquer forma, analisada a matéria, efetivamente, o caso em análise não se enquadra nos casos de levantamento obrigatório de imunidade, tendo em conta a moldura em questão, mesmo sob a forma agravada, estamos sempre com uma moldura penal inferior a 3 anos e, consequentemente, é uma matéria que a Comissão deverá deliberar. Analisado o caso, portanto, como dizia, trata-se de matéria que não se prende com o exercício do mandato parlamentar, portanto, não se trata de declarações emitidas no exercício de funções parlamentares e conexas com o mandato. É certo que são declarações no quadro da atividade política do Sr. Deputado, uma vez que são declarações que prestou na qualidade de Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista e que, que estão conexas com uma deliberação de órgãos internos do Partido Socialista e, portanto, também o queixoso é dirigente local do Partido Socialista. Contudo, parece-nos pelo menos que o entendimento que deve ser dado à imunidade parlamentar, não havendo qualquer indício, não tendo sido alegado em qualquer momento qualquer facto que possa levar a entender que se trata de uma vontade de manipular o processo penal com vista a produzir fins políticos, é certo que inevitavelmente haverá consequências políticas eventuais do processo, mas não aparentam existir dados, ou pelo menos não foram alegados, que sustentem que possa tratar-se de um fim de instrumentalização do processo e não se tratando efetivamente de matéria conexa com o mandato, portanto são funções políticas, mas não respeitantes à função parlamentar, entendemos que se estão reunidos os requisitos para poder ser levantada a imunidade e, portanto, também, aliás, o próprio Sr. Deputado não manifestou oposição nesse sentido, antes pelo contrário, portanto, de conversa informal que teve, manifestou o seu sentido de depor e, portanto, de que o processo avance. Portanto, neste sentido, tendo em conta estes factos, o parecer é no sentido que a Comissão propõe ao Plenário o levantamento da imunidade do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito bem, está em debate este relatório. Sr. Deputado, faz favor, João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, da nossa parte há dois elementos de discordância relativamente ao parecer que é proposto. E em relação a duas questões que eu procuraria abordar de forma distinta, uma que tem que ver com a consideração que começa a expender-se no parágrafo 12, mas que sobretudo no parágrafo 15 tem uma conclusão no sentido de afastar o litígio do quadro da atividade política ou partidária do quadro do mandato, direto ou indiretamente, portanto, estabelecendo-se que não há conexão entre uma coisa e outra. E a verdade é que esta é uma fronteira difícil de traçar. Aliás, já anteriormente tivemos aqui outras circunstâncias, outras situações até, e eu vou fazer esta referência até porque ela vai ter dentro em breve uma particular expressão, que foi na última realização de eleições autárquicas, confirmou-se que estas situações, em períodos como esse, tendem a multiplicar-se. E eu queria chamar a atenção dos problemas que podem surgir com uma interpretação desta natureza. Ou seja, ainda que no quadro estritamente partidário, no quadro de iniciativas estritamente partidárias, é muito complicado efetuar uma distinção entre aquilo que são declarações proferidas ou aquilo que é a atuação, porque pode não ser só uma questão de declarações proferidas, aquilo da atuação de um deputado da Assembleia da República num quadro estritamente partidário, daquilo que é a sua intervenção parlamentar. Já tivemos até outros exemplos, por exemplo, de declarações preferidas em comícios partidários, em que os deputados não estão enquanto deputados da Assembleia da República, estão enquanto membros de um determinado partido. E podem intervir num determinado comício, nas mais variadas investiduras, para utilizar um conceito que tem alguma repercussão jurídica. E, portanto, esta questão da separação entre aquilo que é o âmbito estritamente, ou a atividade estritamente político-partidária, e daquilo que é a atuação própria do mandato, é algo muito complexo de definir, e da parte do PCP nós sempre preferimos uma interpretação extensiva daquilo que corresponde ao exercício do mandato parlamentar, porque a opção contrária, portanto a opção restritiva, julgamos nós que pode ser geradora de dificuldades, de dificuldades na interpretação e na aplicação do Estatuto dos Deputados. Uma segunda questão tem que ver com esta referência que está presente na segunda linha do parágrafo 16, quando se faz uma referência à inexistência de qualquer intuito perturbador do exercício do mandato do Sr. Deputado que possa revelar uma instrumentalização do processo penal. Ora, eu julgo que há aqui uma diferente abordagem desta questão, com uma perspectiva que eu diria antagónica, que pode ser por um lado uma posição subjetiva, por outro lado uma posição objetiva. O que é que objetivamente pode condicionar o exercício do mandato e aquilo que subjetivamente pode ser considerado como suscetível de condicionar o mandato por via da instrumentalização do processo penal. Eu parece-me que adote-se uma ou outra perspectiva, o resultado pode ser bem diferente. Né? E, sobretudo, parece-me que procurar encontrar intenções na utilização do processo penal é trilhar um caminho complicado. E aquilo que se diz em relação à revelação de uma instrumentalização do processo penal, parece-me que é a perspectiva contrária àquela em que nos devíamos colocar. Julgo que a perspectiva em que nos devemos colocar é se, objetivamente, o prosseguimento de um determinado processo, um inquérito de crime, condiciona ou não condiciona objetivamente a intervenção do deputado. Ou é suscetível ou não de condicionar a atividade do deputado. Coisa diferente é perceber se o processo penal está ou não a ser utilizado com esse fim, porque isso, em relação à intenção com que o processo penal é desenvolvido, nós muito pouco podemos dizer. Em relação às condições do exercício do mandato, temos todo o dever de dizer, mas em relação à forma como o processo de crime é instaurado ou desenvolvido, sobre essa intenção nós podemos dizer pouco. E eu deixava o registro destas duas discordâncias relativamente à abordagem do parecer, porque, obviamente, que nós quando fazemos um parecer, não... O parecer não se trata de um momento em que a Comissão toma uma deliberação sobre uma situação concreta sem qualquer outra repercussão para o futuro. As deliberações da Comissão de Ética tendem normalmente a ter algum efeito, eu não queria dizer jurisprudencial, mas é um efeito de indicação para o futuro, e parece-me que abrir a porta a estes dois aspectos desta forma não é boa indicação para o futuro. Parece-me que estes dois aspectos, aliás, até em relação àquilo que foi, e também já não consigo ter presente o historial das decisões relacionadas com esta matéria em concreto, mas parece-me até que já em algumas circunstâncias, contra a vontade do deputado, a Assembleia da República não autorizou o levantamento da imunidade até em situações destas. Deste tipo, e portanto, e a Comissão de Ética, de facto, não está vinculada à manifestação de vontade, nem a Comissão de Ética, nem a Assembleia da República, estão vinculadas à manifestação de vontade da senhora ou do senhor deputado visado pelo inquérito de crime. E parece-me particularmente em relação a estes dois aspectos, não sei se, mesmo mantendo esta conclusão, se o argumentário não deveria ser, ainda assim, reponderado.
Outras intervenções? O PSD não quer pronunciar-se, portanto, sou deputado, relator.
Agora, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muito as observações do Sr. Deputado João Oliveira. Aliás, quando o processo foi distribuído, eu sublinhei precisamente que este era um daqueles casos de fronteira em que alguma reflexão seria útil e porque precisamente podemos condicionar futuras tomadas de posição da Comissão. Entendi, procurei no máximo sublinhar que neste caso e no caso vertente temos elementos que levam a esta conclusão. Ou seja, que não há efetivamente a possibilidade de fazer juízos em categorias excessivamente abstratas que nos vinculem muito, muito definitivamente em casos similares do futuro. Mas já agora gostaria só de abordar os argumentos referidos. Em primeiro lugar, quanto de facto à dificuldade em traçar a fronteira entre o que é ainda a atividade política conexa com o mandato e o que não é. E, efetivamente, neste caso, não obstante tratar-se de atividade política ou partidária, evidentemente, estando o contexto de discussões internas nos órgãos do Partido Socialista, o que é facto é que a discussão não se prende minimamente com o exercício da função parlamentar, nem sequer com a atividade minimamente conexa ou de prestação de contas do deputado no contexto da sua responsabilidade perante o partido, nem o que seja, trata-se estritamente de um processo relativo à seleção de candidatos a órgãos autárquicos, portanto, manifestamente fora do contexto da atividade parlamentar. Ou seja, não há aqui, portanto, aqui há uma coincidência da qualidade do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que é simultaneamente deputado e presidente da Federação Distrital, mas verdadeiramente nada disto se relaciona com as competências, com as atribuições da Assembleia da República, porque manifestamente todo o processo de seleção de candidatos se coloca no plano da política autárquica local. Portanto, quanto a este aspecto, apesar do Sr. Deputado ter toda a razão quanto à dificuldade de fazer esta triagem e esta separação das águas, apesar de tudo eu sinto-me confortável em achar que estamos numa zona de certeza positiva quanto à inexistência de contaminação do mandato. Depois, em segundo lugar, eu também sublinharia que, em relação ao aspecto que referiu, muitas vezes as declarações proferidas em comícios ou em atos públicos, de facto aí também há uma dificuldade, mas estamos também numa zona de fronteira com alguma cautela na abordagem entre o que é ainda irresponsabilidade e o que é inviolabilidade. Ou seja, fundamentalmente estamos a analisar a imunidade parlamentar inviolabilidade, ou seja, levantamento ou não de imunidade para dar seguimento a um processo de crime e em que muito facilmente, em algumas circunstâncias como esta, em que se trata do uso da palavra e que estamos perante crimes associados à liberdade de expressão, podemos resvalar para uma outra dimensão da imunidade, que é a irresponsabilidade, que essa está relativamente balizada ao exercício da função. E, portanto, a irresponsabilidade, no fundo, pode-se discutir até qual é o seu alcance, eu acho que é específico, qualquer declaração emitida no exercício de funções, portanto, no plenário, em comissão, no contexto de declarações associadas ao trabalho parlamentar estaria abrangida, mas aqui, mais uma vez, estamos fora desse âmbito. E depois, finalmente, um terceiro aspecto, que eu acho que talvez seja o decisivo, mas em que poderia, eventualmente, se necessário, expressá-lo de forma mais clara, é que o aspecto do que é que condiciona ou não e a sua dimensão objetiva e subjetiva, eu acho que temos que também ir criando alguns índices, vá lá, de análise. Ou seja, quanto ao facto de objetivamente o processo influenciar ou não, objetivamente, na medida em que pressupõe que haja um dispêndio de tempo por parte do parlamentar, necessariamente nesse sentido, é sempre objetivamente um fator de entrave. Mas isso para qualquer processo. Portanto, se seguíssemos uma lógica estritamente assente na dimensão e no peso que tem o processo penal, nunca levantaríamos a imunidade e, portanto, eu acho que por esse caminho não poderíamos necessariamente seguir. E não acho que seja despiciente de analisar ou não a intenção de manipular o processo penal com o objetivo de criar fins ou de alcançar um fim de utilização da figura da imunidade. Porque isso acaba praticamente hoje por ser quase o único reduto relevante da imunidade parlamentar. Ou seja, elas nascem com o intuito de preservar o poder legislativo das incursões do Executivo ou de um aparelho judiciário excessivamente apetitoso e pouco garantístico da separação de poderes. Mas verdadeiramente hoje o risco existe muito mais quando, através de opção por outros cidadãos, de utilização do processo penal para a realização de fins políticos, ela pode ser realizada. E, portanto, nesse contexto, acho que é relevante termos esse fator em conta, mas, sendo relevante esse fator, temos que ter dados para depois, no caso concreto, decidir. E aí eu acho que esse é o fator mais determinante nesta situação. Não há nenhum elemento, nem alegado pelo próprio Sr. Deputado, nem do que podemos retirar dos elementos que nos são fornecidos. Nós não devemos substituir-nos ao Tribunal, nem analisar, nem tomar qualquer juízo quanto ao facto da veracidade e da imputação das expressões e quanto à decisão final sobre se há ou não um crime de difamação. Não nos compete fazê-lo. Agora, dos elementos que nos foram remetidos pelo Tribunal e que temos que apenas indiciariamente analisar para ver da sustentabilidade, da probabilidade de haver pelo menos espaço para que haja um processo, pelo menos uma fase de inquérito do processo penal, pelo menos há elementos que são suficientes para sustentar que o cidadão que se considera enfim, atacado na sua honra, nesse sentido, possa desenvolver apresentar a queixa e esperar pela decisão judicial, que pode pura e simplesmente passar por não haver acusação. Portanto, ainda estamos numa fase relativamente preliminar e, de qualquer forma, se chegarmos à fase seguinte, também não haverá, enfim, a nossa intervenção não se ficará por aqui. Portanto, nesse sentido, eu acho que mesmo tendo isso em conta e concordando com o que o Sr. Deputado dizia, eu acho que temos que analisar cada caso e, portanto, neste caso não temos elementos pura e simplesmente e, portanto, não nos foram trazidos, muito provavelmente, e não podemos fazer outra coisa senão concluir porque não existem. Ou seja, na ausência também não nos podemos substituir aos órgãos de polícia criminal, nem ao Ministério Público, nem ao magistrado, e fazer diligências, portanto, também não nos cabe a nós. E, portanto, se houve elementos suficientemente sólidos por parte do Ministério Público inicialmente, apesar de incompetente, e depois do Tribunal Judicial, eu acho que isso deve ser tido em conta. Contudo, concordo que com a cautela de não criarmos um precedente em formulações excessivamente abertas e, portanto, tenho disponibilidade para, se for caso disso, também identificar a formulação, uma formulação que possa ser mais clara em dizer que, neste caso, perante estes factos e na ausência de elementos que nos permitam aqui constatar e até reproduzir esta ideia que esta é uma matéria de dúvida, portanto, sublinhar este fator e dizer é uma matéria potencialmente de dúvida. Aqui há uma zona de certeza positiva, mas não será sempre assim, portanto, também essa margem terei, enfim, não é de todo problemática. Uma última nota, só para recordar também que, pelo menos na atual legislatura, do que pude recuperar, só houve dois levantamentos de imunidade parlamentar. Um que disse respeito à Sra. Deputada Glória Araújo e, portanto, que dizia respeito a uma infração estradal, e outro que disse respeito ao deputado Paulo Mota Pinto, portanto, num contexto também, ambos os contextos claramente dissociados destas dificuldades. E, portanto, eram casos evidentes, e tivemos o caso particularmente complicado relativamente à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, em que aí sim tínhamos uma zona de muito mais cinzenta, muito mais difícil, porque já se prendia com o exercício prévio de funções governativas e, portanto, já estava imbuído de uma dimensão de associação a uma mandato e até de dúvida quanto à eventual instrumentalização do processo para a realização de outros fins, que me parecem ausentes nesta situação. Mas, portanto, daí achar que este é um quarto caso diferente de todos estes três anteriores e, portanto, mereceria e justificaria o levantamento da imunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, queria usar a palavra de novo, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Acho que justifica, ainda que esta questão possa parecer uma questão de menos importância, acho que vale a pena, de facto, refletirmos mais aprofundadamente sobre ela. E queria, talvez, clarificar aquilo que disse, aprofundando um bocadinho mais a reflexão. Em relação ao primeiro aspecto, em relação à definição daquilo que é a fronteira entre aquilo que está dentro do exercício do mandato, aquilo que está no âmbito do exercício do mandato parlamentar e aquilo que está fora dele, eu acho que há aqui uma distinção que o Sr. Deputado Pedro Algalves acabou por fazer referência e que acho que vale a pena mobilizar porque nos ajuda a refletir melhor sobre isto. Em relação à matéria das imunidades, há de facto aquela dupla dimensão do conceito da imunidade que vale a pena ter em conta. A dimensão da irresponsabilidade e, por outro lado, a dimensão da inviolabilidade. E o problema começa por colocar-se, neste caso, na primeira dimensão, naquela que é fundamental, a da irresponsabilidade. Se os deputados devem ou não devem ser, podem ou não podem ser responsabilizados pelas afirmações que profiram no exercício do mandato parlamentar. Isto coloca aqui este problema, que é da definição do que é que corresponde ao âmbito do mandato parlamentar e o que é que não corresponde. E eu parece-me que, em relação a essa matéria, com alguma preocupação de caracterização do contexto em que cada circunstância, em que as afirmações são proferidas de cada vez, talvez se consiga encontrar com alguma segurança um critério que ainda assim nunca será em última análise da nossa responsabilidade de decidir. Nunca será em última análise da nossa responsabilidade de decidir. Porque mesmo que a Assembleia da República entenda que o deputado preferiu declarações no âmbito do mandato parlamentar e que, portanto, ele não pode ser responsabilizado por elas, quando cesse as suas funções, qualquer cidadão pode demandar judicialmente o ex-deputado e o Tribunal pode dizer se a Assembleia da República decidiu que ele era irresponsável ou não. Nós consideramos que ele é responsável e tem que responder por aquilo que disse, porque aquilo cai fora do âmbito do mandato parlamentar. E, portanto, do ponto de vista da irresponsabilidade, essa aferição em última instância, nunca competirá a Assembleia da República, porque haverá sempre um momento em que ela pode ser aferida judicialmente pelo tribunal em causa. Pelo tribunal onde o processo de crime seja, intentado. Parece-nos, e tem-nos parecido ao longo do tempo, que em defesa da Assembleia da República vale a pena tomar em conta uma consideração mais ampla, uma consideração extensiva daquilo que é o mandato parlamentar. Eu recordo-me, não consigo já precisar os exatos termos em que isso aconteceu, mas recordo-me uma circunstância em que o Sr. Deputado Marcos Mendes foi visado precisamente por um processo de difamação, já não sei se na anterior legislatura, se ainda na décima, e em que esta discussão foi feita precisamente porque as declarações que tinham sido proferidas e que visavam e que eram objeto daquele inquérito de crime eram declarações que colocavam precisamente esta dúvida. Agora, em relação àquela dimensão da irresponsabilidade, julgamos nós que é sempre preferível haver uma interpretação extensiva por parte da Assembleia da República, porque mesmo quando judicialmente a consideração seja outra, haverá sempre um momento em que essa circunstância pode ser aferida judicialmente. Mas mesmo quando assim não se entenda, e mesmo que entendamos que esta matéria cabe, e era por isso é que eu dizia que valia a pena, se calhar, aprofundar o argumentário em relação ao parecer que estamos a aprovar, porque julgo que, mesmo que se entenda que esta fronteira, neste caso, coloca-te fora do âmbito do mandato parlamentar, do exercício do mandato parlamentar, estas declarações proferidas pelo Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, mesmo que se considere, portanto, que ele pode ser responsabilizado por elas, julgo que não podemos deixar de considerar a questão da dimensão da inviolabilidade. E a referência que fiz em relação a 2009, ao ano em que houve eleições autárquicas, e ao afluxo que as eleições autárquicas promovem de situações deste tipo, tem que ver precisamente com esta consideração da inviolabilidade, da questão da imunidade, na perspectiva ou na dimensão da inviolabilidade. Porquê? Porque é aqui que se coloca a questão de saber se, aceitando que o deputado pode ser responsabilizado, que as declarações já caem fora do âmbito do mandato parlamentar, ele não deve ser agora, deve ser só ao final. E, portanto, julgo que valia a pena, numa circunstância destas, fazermos essa reflexão. E coloca a questão com o exemplo do absurdo. Né? Coloca a questão pelo exemplo do absurdo. Se todos os senhores e senhores deputados quisessem cargos nas estruturas partidárias, nas estruturas regionais partidárias, regionais ou nacionais, forem visados cada um com um processo de crime, e vamos supor que todos é levantada a imunidade parlamentar e que todos são julgados e que por acaso até são condenados em pena de prisão. Eu pergunto qual é o efeito disto na composição do órgão da Assembleia da República. E pergunto se a avaliação que nós devemos fazer não deve ter em conta esta consideração, porque a consideração da imunidade no plano da inviolabilidade é este tipo de reflexão que nos suscita. E, portanto, mesmo considerando que as declarações estão fora daquele círculo que delimita o exercício do mandato parlamentar, mesmo considerando isso, julgo que as considerações em relação à inviolabilidade, sobretudo em relação à autorização para que o Sr. Deputado seja constituído arguído nestas condições, acho que devem ser atendidas devidamente. Em relação à outra questão, eu não sei se me fiz entender, mas talvez com um exemplo concreto, se torne mais perceptível aquilo que queria dizer. Nós tivemos há pouco tempo um parecer a propósito do levantamento da imunidade da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Eu pergunto qual era o impacto na apreciação daquela situação se o ponto de perspectiva em que nos colocámos sobre aquela situação fosse este, que aqui está, de saber se, dos elementos que constam daquele processo de crime, se revela alguma perspectiva de instrumentalização do processo penal. Pergunto-me. Um denunciante que já tinha promovido a impugnação das declarações da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino no âmbito da instrução do processo. Não lhe foi dado da razão. Volta a apresentar um inquérito, volta a apresentar uma queixa-crime por difamação a propósito daquelas declarações. O Ministério Público arquiva. Há uma decisão de novamente em sede de instrução em relação à decisão do Ministério Público. E quando, confrontado perante isto, a Assembleia da República tem que se pronunciar, eu pergunto aos senhores e senhores deputados, se nós nos colocássemos, se nós analisássemos aquela situação deste ponto de vista, se o processo revela ou não, se do processo resultam ou não elementos que revelam uma instrumentalização do processo penal, eu julgo que nós não tínhamos outro remédio se não concluir por isso. Agora, eu julgo é que a perspectiva a partir da qual nós nos devemos colocar em relação a esta questão é outra. Não é de saber se há ou não uma intenção de instrumentalização do processo penal. Porque é essa pergunta que nós temos muita dificuldade em responder. Porque as motivações de quem instaura um processo de crime são muito diversas. E mesmo até quando não há elementos nenhum que indiciem uma intenção de instrumentalização, ela pode estar lá. Quando o contrário também pode acontecer. Também pode haver uma intenção pode não haver uma intenção de instrumentalização do processo penal para fins políticos, mas todos os indícios podem apontar para isso. Eu julgo é que nós não nos devemos colocar desse ponto de vista em relação à aflição desta questão. Nós devemos saber é se da instalação ou da instalação ou do levantamento da imunidade, neste caso, do levantamento da imunidade resulta, ou do não levantamento da imunidade, de uma ou outra solução, porque essas são as duas que temos pela frente, de uma ou outra solução resulta algum condicionamento do exercício do mandato parlamentar, não é? Independentemente das intenções com que o processo de crime é movido. Se ele for instaurado, há ou não constrangimento da liberdade do Sr. Deputado no exercício do mandato parlamentar? E se ele não for instaurado, há, mantém-se esse constrangimento ou ele não existe? Eu julgo que é dessa forma que nós nos devemos colocar, porque colocando no centro o processo penal e a intenção com que o processo penal é desencadeado, julgo que nos podemos meter uma camisa de 11 varas.
Sultano, o relator, faz favor.
Agora, novamente, enfim, em relação à abordagem da responsabilidade, eu creio mesmo que a questão não se deve colocar nos termos deste caso, e acho que uma leitura expansiva da irresponsabilidade corresponderia, diria, a uma leitura italiana do que seria a responsabilidade parlamentar neste contexto. Ou seja, essa é normalmente a leitura que a Câmara dos Deputados na Itália faz, no sentido de ser expansiva e qualquer intervenção do deputado em qualquer contexto ser abrangida pela lógica da irresponsabilidade. Quando, na realidade, aquilo que a norma visa proteger é a liberdade de expressão no exercício do mandato, mas no exercício do mandato entenda-se no exercício da função, ou seja, na prática de atos políticos legislativos associados à função parlamentar, ou seja, intervenções em plenários, votos em comissão, intervenções em comissão ou outros trabalhos em representação da Assembleia. Mas aí há um nexo entre o exercício de funções e não propriamente com a duração temporal do mandato. E, portanto, eu acho que é perigoso uma leitura que fosse nesse sentido de aumentar expansivamente a irresponsabilidade para ela também abranger outras situações. O Sr. Deputado tem toda a razão quanto ao que diz. Ou seja, pode sempre ocorrer que um tribunal, um dia fim do mandato, discorde da leitura que a Assembleia fez no passado e que entenda que não se verifica aquilo que é uma condição objetiva de punibilidade, ou melhor, a não verificação de uma condição objetiva de punibilidade, e depois entender que o deputado deve ser julgado, porque entende que não estão reunidos os requisitos da irresponsabilidade. Contudo, a Assembleia tem essa faculdade de apreciá-la mesmo quando a questão da inviolabilidade se coloca. Nós somos chamados ao abrigo da inviolabilidade, ou seja, do levantamento ou não da imunidade na vertente de inviolabilidade. E é por isso que somos chamados a decidir. Mas o que é facto é que se colocasse uma questão de irresponsabilidade, obviamente poderíamos analisá-la para, dessa perspectiva, tornar ainda mais tornar patente que não haveria fundo a essa causa. Enfim, não recordo um caso que foi talvez um dos poucos, já da década de 80, quando o então Primeiro-Ministro solicitou o levantamento da imunidade da Sra. Deputada Helena Roseta por declarações preferidas no plenário que ele entendeu serem ofensivas e que, manifestamente, aí, perante um pedido de levantamento da imunidade e inviolabilidade, a Comissão o que respondeu é: bom, aqui nem sequer a questão se coloca sequer, porque estamos no âmbito da irresponsabilidade. Mas isso por declarações prestadas no âmbito do mandato parlamentar. Agora, quanto à inviolabilidade, duas notas também. A primeira é, pegando no absurdo do absurdo do exemplo, no limite chegaríamos ao absurdo, nunca podemos levantar imunidades. Nunca podemos levantar a imunidade. Ou seja, porque no limite o problema pode sempre colocar, e fazendo sempre esta redução ad absurdum de que todos os deputados podem eventualmente, potencialmente, ser objeto de um processo desta natureza, portanto, no limite ficávamos perante uma circunstância de nunca conseguir dizer que um processo de crime não influenciaria o mandato. Seja ele de que natureza for, seja ele, tenha ele origem pessoal e familiar, tenha ele origem estradal, no limite todo ele tem um impacto, não seja não só reputacional, como no limite na própria atividade. Portanto, no limite reduzíamos e praticamente tornávamos irreversível a possibilidade, fora dos casos em que o levantamento é obrigatório, tornávamos impossível o levantamento das imunidades fora desse contexto, e ela existe. Mas também diria, é de facto um juízo complexo que a Assembleia faz, e pode errar, e é um juízo para os quais não dispõe de todos os dados e pode muito bem tomar decisões que são criticáveis, mas esse é um dos riscos associados necessariamente a este instituto que está ali na fronteira, na separação de poderes, e que uma opção que a Assembleia tome será sempre escrutinada e poderá sempre representar zonas cinzentas, e a opção entre o cinzento, a zona de certeza positiva ou negativa, ser sempre alvo de dificuldade. Agora, o argumento de todos os que o Sr. Deputado invocou, há um que de facto é relevante, até por força dos próximos tempos, e eu esse sou particularmente sensível. Isto é, o contexto autárquico. O contexto autárquico em que teremos, nem é o caso aqui, mas teremos muitos senhores deputados que serão candidatos a funções autárquicas, já agora é o meu caso, por exemplo, será o caso de muitos outros senhores deputados, sejam elas funções em assembleias municipais, assembleias de freguesia, câmaras municipais, claramente aí, concordo em absoluto com o senhor deputado, cria um caldo de potencial risco de aumento de litigância associada a declarações, em que se usarmos estritamente esta leitura, que assenta na ideia do divórcio entre as funções políticas ou autárquicas e as funções parlamentares, nos levaria a permitir sempre o levantamento da imunidade. Mas precisamente por isso é que eu acho que a análise não deve dispensar a demonstração em concreto e a análise em concreto que existe um intuito manipulativo e perturbador através do processo penal. O que, pelo menos da minha perspectiva, neste caso, não se verificaria. Ora, isto não significa que não se venha a verificar, até para mais, no contexto do potencial refrega eleitoral que se avizinha e que pode muito bem traduzir-se nesta realidade. Ou seja, eu também não pretendo, de forma alguma, entender que se fecha aqui uma porta e que esse risco não esteja identificado. Finalmente, no caso da senhora deputada Ana Paula Vitorino, aí, manifestamente, havia dados suficientes, precisamente o historial que o senhor deputado referia, ou seja, as várias e anteriores tomadas de posição dos órgãos do queixoso, por um lado, e as sucessivas recusas em dar seguimento ao processo por parte do Ministério Público e por parte do magistrado, que indiciam que, claramente, da perspectiva da factualidade e do preenchimento do tipo, havia da parte do Tribunal e do Ministério Público uma certeza de que ele não se verificava, e havia uma insistência por parte do queixoso em, apesar de tudo isso, continuar, porque a questão era politicamente melindrosa, e portanto aí tínhamos até dados objetivos relativamente sólidos que depois acabaram por justificar o não levantamento da imunidade, até contra a vontade da senhora deputada. Portanto, esse caso era diferente e tínhamos mais elementos. E aqui eles não foram trazidos, efetivamente, e do que podemos retirar, como digo, ainda que só de forma muito liminar, e não nos substituirmos nunca ao Poder Judicial, os dados que temos, pelo menos, indiciariam que não, neste caso a questão não se colocava. Mas estou perfeitamente, como disse há pouco, também sensível à necessidade da fundamentação ter de ser cirúrgica e cautelosa para também não atar futuramente as mãos da Comissão.
Nós temos aqui duas posições. O Sr. Deputado João Oliveira, que propôs que houvesse de facto um reforço do argumentário que sustentasse a conclusão deste relatório, e por outro lado há uma abertura da parte do relator no sentido também de fundamentar um pouco melhor esse argumentário. A minha pergunta é, poderemos suspender, não votar ainda hoje, mas esperar que sejam introduzidas algumas alterações de benefício e voltaremos na próxima sessão. Portanto, estão de acordo com essa situação? Pronto.
Procurarei trocar emoções com o
Sr. Pois, seria conveniente que isso viesse já, de certa forma, consensualizado tanto quanto possível. Pronto, então esse ponto fica ultrapassado. Passaríamos ao ponto B, que tem a ver apenas com a nomeação do relator, para a elaboração do parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos solicitado pela Sra. Deputada Mónica Sofia de Amaral Pinto Ferro, que tem a ver, portanto, com um convite do Instituto Superior de Comunicação Empresarial para lecionar um módulo com duração de 12 horas sobre organizações internacionais e desenvolvimento. Portanto, compete ao PSD. Sr. Deputada Carla Rodrigues, quer indicar já ou indicará depois?
Sr. Presidente, eu indicaria entre hoje e amanhã o deputado que ficaria com este parecer.
Muito bem, ficaremos então a aguardar essa indicação. E, portanto, passaríamos ao ponto número 2, que tem a ver com a aprovação da ata número 97, que estava aqui atrasada, uma vez que tinha havido da parte do Sr. Deputado Manuel Seabra, portanto, alguma sugestão de serem feitos aqui alguns aditamentos para que, sobretudo, naquela parte inicial da ata, isto tem a ver com aquela audição do Sr. Ministro, então, a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, foram introduzidas na íntegra as alterações sugeridas pelo Sr. Deputado Manuel Seabra, às quais eu também, e com o acordo dele, também devo informar a Comissão, portanto, concluí também com um parágrafo que espelhava, de facto, a meu ver, aquilo que estava no registro áudio da própria reunião e audição. Portanto, tendo havido esta consensualização, pergunto se alguém deseja pronunciar-se sobre esta ata. Se não houver nada a opor, então consideraríamos aprovada. Estava aqui um pouco atrasada, desfasada das outras todas, e agora fica então isto em dia. Pronto, de momento, não havendo mais nada a sugerir, vamos então dar por terminada esta reunião.